com certeza, quer dizer, vou colocar uns 80% que você tá voltando da folga, porque a gente teve, né, quinta-feira, o feriado de 9 de julho da Revolução Constitucionalista. Galera, pegou a estrada, tá voltando, já a gente traz mais informações no nosso horário local sobre as estradas, sobre a condição das ruas e avenidas de São Paulo. E pra você que não é de São Paulo, um domingo como qualquer outro, e eu vou estar por aqui, eu e toda a equipe da TMC, pra te deixar muito bem informado, pra terminar, ou melhor, pra começar bem essa semana.
Pra te atualizar, se importa pra você.
O ministro do STF, Flávio Dino, ordenou o bloqueio de até 6 milhões de reais do ex-deputado Eduardo Cunha. Mesmo sem mandato desde 2016, Cunha supostamente continuava indicando emendas parlamentares. E olha como tem corrupção no meio dessas emendas. Sob investigação por suspeita de desvios, o ex-presidente da Câmara planeja candidatura a deputado por Minas Gerais. Ainda em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes converteu a prisão preventiva do pastor e empresário Márcio Pôncio em prisão domiciliar por conta do estado de saúde dele. Vamos lembrar um pouquinho, né? Ele que é conhecido como o pastor do cigarro por atuar no setor, lá no Rio de Janeiro. Ele é pai da deputada estadual Sara Pôncio, que é do Solidariedade e famoso nas redes sociais. Essa família deu muito o que falar no passado, tanto pela filha, né? Os filhos também, muita confusão. E ele está sendo investigado por ligações com a máfia do cigarro, repasses de dinheiro a agentes públicos e um suposto esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho. No cenário internacional, Donald Trump afirmou que o Irã aceitou o acordo de paz para abrir mão de armas nucleares. Mas aí ele acabou rompendo o pacto menos de uma hora depois. O recuo de Teerã veio acompanhado do bombardeio a um navio e de ataques a bases dos Estados Unidos em quatro países vizinhos. A Guarda Revolucionária Iraniana diz ter fechado o Estreito de Hormuz. Para vocês terem uma ideia, pelo Estreito de Hormuz é por onde passam navios, especialmente com petróleo. E é óbvio que aí a gasolina encareceu no mundo inteiro, claro, entre outros produtos que ficaram mais caros. Então, para você ter uma ideia, no Estreito de Hormuz passavam mais de 20 navios por dia, se não me engano. Hoje em dia, aliás, na semana passada, passavam 6 apenas, e por dias nenhum. Forças Armadas americanas negaram esse bloqueio, garantiram o controle da rota e reagiram bombardeando 140 alvos militares dentro do Irã. Suspeitos de roubarem joias do Museu do Louvre afirmaram à polícia que receberiam até 25 mil euros pelo crime, segundo o jornal francês Le Monde. A publicação teve acesso aos depoimentos de dois suspeitos na participação do crime. Suspeitos que levaram muita coisa ali do museu, milhões e milhões de euros, num crime bobo, completamente bobo e evitável. Na Espanha, os bombeiros conseguiram estabilizar um incêndio que avançou em minutos e deixou pelo menos 12 mortos, a maioria estrangeiros encurralados em carros. O desastre consumiu o equivalente a quase 10 mil campos de futebol. Com a trégua do vento, os moradores começaram a voltar para casa. E o primeiro-ministro, Pedro Sanches, prepara uma visita à região, lembrando que a Europa vive a pior onda de calor da história, com recordes absurdos de temperaturas passando facilmente aí dos 40 graus. E no esporte, o italiano Jannik Sinner venceu neste domingo o alemão Alexander Zverev por 3-1 no tênis, parciais de 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, e conquistou seu segundo título em Wimbledon. Esse é o quinto Grand Slam da carreira do Sinner, que lidera o ranking da ATP. Agora, alguém sabe me dizer aí, por acaso, se o meu Cascavel venceu o Corinthians ou terminou empatado em 1-1, como estava antes de eu chegar aqui? Será? Vamos ver, peraí, tô tentando olhar aqui, é que é difícil, né? A gente vê agora neste exato... Não? Como é que tá? 1-1. 1-1 lá em Cascavel, na minha casa. Olha, que honra. Maravilha, viu? Segurou bem o nosso Cascavelão. 6:07. E agora é hora de você saber a previsão do tempo nas capitais. Pra amanhã, pra segunda-feira, já precisa se preparar para sair de casa, né? Em São Paulo o tempo segue fechado, tem garoa, muito frio. Mínima de 10 e máxima só de 16. Então prepare-se, tirem a japona da do guarda-roupa. Aliás, ontem à noite aqui em São Paulo fez um calorzinho, nem parecia inverno, mas aí deu a madrugada e choveu bastante. No Rio de Janeiro também tem previsão de chuva e frio, máxima de 22 graus. Em Curitiba tem mais frio ainda amanhã. O tempo até que dá uma firmada, o sol aparece, mas não mudam os termômetros não. Máxima só de 16 para a capital paranaense. Em Belo Horizonte, o tempo dá uma mudada nessa segunda-feira. Deve chover em alguns pontos e a máxima para nos 25 graus. Já em Brasília, a segunda segue com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e temperatura máxima de 27. E em Recife, sol permanece, mas apenas com nuvens, entre nuvens e pancadas isoladas de chuva. Deixa eu ver qual é a máxima para Recife amanhã. Recife, segunda. Vamos procurar aqui, dar uma olhadinha. Teremos para amanhã. Recife nem é inverno que a gente está acostumado, né? Inverno em Recife, mas amanhã mínima de 22 e máxima de, 29 graus. Oh, que inveja de quem mora em Recife, não é mesmo? E continuando agora, então, com os nossas notícias, né? Nosso noticiário deste domingão mesmo, em meio às investigações sobre supostas irregularidades envolvendo emendas parlamentares, como dissemos na nossa manchete, o ex-deputado federal Eduardo Cunha, do Republicanos, confirmou que pretende sim disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por Minas Gerais, agora este ano. O repórter Murilo Luiz traz mais detalhes.
Exatamente. Mesmo investigado por suspeita de desvio de emendas parlamentares, o ex-deputado federal Eduardo Cunha, do Republicanos, mantém os planos de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por Minas Gerais nas eleições de 2026. O anúncio foi feito poucos dias após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinar o bloqueio de aproximadamente 6 milhões de reais em bens do ex-presidente da Câmara. Segundo a Polícia Federal, Eduardo Cunha teria direcionado de forma irregular recursos de emendas parlamentares para municípios mineiros, mesmo sem exercer mandato desde 2016. A investigação faz parte da Operação Transparência. A decisão de bloqueio não representa condenação e o caso segue sob análise do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. Em nota, a defesa afirmou que Eduardo Cunha desconhece qualquer irregularidade, negou ter apresentado as emendas investigadas e disse que o ex-deputado soube da decisão pela imprensa, sem ter sido ouvido previamente pelas autoridades.
Pois é, aqui na TMC você já sabe, né? A gente tem o ponto e o contraponto. Vamos trazer aqui então a defesa, a nota da defesa do ex-deputado Eduardo Cunha, que afirma o seguinte, abre aspas: a defesa tomou conhecimento pela imprensa da decisão divulgada neste domingo e esclarece que antes da decretação do bloqueio patrimonial, não havia sido intimado, ouvido ou chamado, no caso do Eduardo Cunha, né, a prestar qualquer esclarecimento no âmbito dessa investigação. Eduardo Cunha não exerce mandato parlamentar e, portanto, não apresentou, subscreveu ou formalizou nenhuma das emendas mencionadas nas reportagens. A defesa rejeita a tentativa de equiparar automaticamente a legítima interlocução política ao exercício clandestino de mandato parlamentar. Eduardo Cunha desconhece qualquer irregularidade na tramitação das emendas e cabe ressaltar que a própria PGR considerou prematuro o bloqueio das contas dele. A defesa buscará acesso integral à investigação a fim de conhecer o contexto completo dos fatos, exercer o contraditório e impugnar as medidas decretadas, fecha aspas. E falando em emendas, a investigação da Polícia Federal sobre o destino das verbas do orçamento traz um novo desdobramento envolvendo a cúpula de um dos principais partidos do país. O Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de bens e a suspensão do pagamento de recursos federais suspeitos. Os detalhes sobre esses valores e as alegações da defesa vêm com Murilo Hernandes, direto de Brasília.
A investigação da Polícia Federal sobre o uso de emendas parlamentares aponta que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, participava diretamente do redirecionamento de recursos do orçamento. De acordo com os investigadores, o dirigente partidário operava em um esquema dentro da Câmara dos Deputados para indicar verbas, embora não exerça mandato parlamentar desde o ano de 2013. O levantamento da Folha de São Paulo, com base nos dados oficiais, indica que apenas em 2024, Valdemar Costa Neto esteve vinculado à destinação de 111 milhões e 800 mil reais em emendas de comissão. O montante supera os valores atribuídos individualmente a 512 dos 513 deputados federais no mesmo período. A Polícia Federal afirma ter reunido planilhas, mensagens eletrônicas e registros de controle que detalham a definição dos destinos do dinheiro público. Com base nos indícios apresentados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decretou o bloqueio de até 119 milhões de reais em bens do presidente do partido e suspendeu a execução de 21 emendas. Em nota, a defesa de Valdemar Costa Neto negou qualquer irregularidade, declarou que não existem provas de crimes no inquérito e afirmou que a investigação tenta criminalizar a atividade política e partidária.
A gente volta a falar de outro assunto que trouxemos nas manchetes agora com mais detalhes, né? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, aprovou a transferência para a prisão domiciliar do pastor Márcio Pôncio. A justificativa é o estado de saúde do pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. A Rebeca Renzi vem lá do Rio mesmo para trazer mais informações.
Depois de ter a prisão convertida para domiciliar, o pastor e empresário do ramo de cigarros, Márcio Pôncio, continua no presídio até a defesa cumprir exigências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Pôncio está preso desde o dia 2 de julho, quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de ligação com o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, apontado como chefe da máfia dos cigarros. A decisão de converter a prisão para domiciliar é do ministro Alexandre de Moraes, que impôs uma série de medidas cautelares. Entre as obrigações estão o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de manter contato por qualquer meio com os demais investigados e de utilizar redes sociais. Além disso, Moraes também suspendeu imediatamente eventuais documentos de porte de arma de fogo em nome de Márcio Pôncio e a entrega dos passaportes. Procurada, a Secretaria de Polícia Penal do Rio informou que foi notificada oficialmente da decisão neste domingo, mas que a liberação do pastor ainda depende do cumprimento de exigências impostas pelo STF por parte da defesa. O ministro justificou a substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no estado de saúde do pastor, além da gravidez de alto risco da esposa do investigado, que tem 50 anos. Márcio Pôncio foi preso em um flat na Praia da Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio, ao ser alvo da quinta fase da Operação Unicarne, que investiga a ligação de agentes públicos com o crime organizado. Segundo a PF, a ação buscou aprofundar a apuração de indícios de lavagem de dinheiro praticada pela nova cúpula do Jogo do Bicho e de possíveis ramificações do esquema junto a integrantes dos poderes executivo e legislativo do Rio. Ele é pai da deputada estadual Sária Pôncio, do Solidariedade, e do cantor Saulo Pôncio. O pastor também se apresentava como pré-candidato a deputado federal pelo mesmo partido da filha.
Agora a gente faz um girinho de notícias com os destaques internacionais. Morreu aos 71 anos o senador Lindsey Graham, um dos aliados mais próximos e influentes do presidente Donald Trump. De acordo com o gabinete, o falecimento ocorreu após uma doença breve e repentina. Na Europa, bombeiros conseguiram estabilizar um incêndio que atingiu o sul da Espanha e deixou 12 mortos. Na verdade, uma área de floresta, mas muitas casas por ali. Com a trégua das chamas, cerca de 1.500 moradores que deixaram suas casas começaram a retornar. Já na Ásia, o tufão Bavia atingiu o leste da China e perdeu intensidade e foi rebaixado para a categoria de tempestade tropical severa. Apesar do recuo, as autoridades mantêm o alerta máximo após coordenarem o esvaziamento, né, preventivo de quase 2 milhões de pessoas de casa. Falando em incêndio também, teve um incêndio em um pub em Bangkok que deixou 27 mortos. Bombeiros levaram meia hora para conseguir controlar as chamas. Outras 63 pessoas ficaram feridas. O fogo foi registrado por volta da meia-noite. Imagens registradas pelas redes sociais ali por socorristas mostraram ali umas labaredas bem grandes saindo pela porta da frente do pub, que fica ali na região norte da capital tailandesa, e muita gente tentando também escapar do local. O primeiro-ministro da Tailândia afirmou aos jornalistas que essas 27 pessoas morreram, várias outras foram levadas para hospitais, e disse que a causa do incêndio está sendo investigada. Eu, pelo menos, quando vejo essas notícias, né, sobre incêndios em pubs, em casas noturnas, não tem como a gente não lembrar da tragédia da Boate Kiss. Inclusive, estive lá e não tem muita dúvida, a não ser que possa sim ser alguma coisa ali, alguém que foi fazer algum drink com com fogo, alguma coisa do tipo. Enfim, já são 12 mortos, 12 mortos, aliás, perdão. 27 mortos, infelizmente, nesse pub em Bangkok. E continuando nos assuntos internacionais, 4 dias após o presidente Donald Trump decretar o fim do acordo do cessar-fogo com o Irã, os conflitos no Oriente Médio escalaram e o Estreito de Hormuz voltou a ser destaque. Neste domingo, os Estados Unidos atacaram alvos iranianos na costa da região, depois que Teerã atingiu 2 petroleiros que furaram o renovado bloqueio da teocracia na região que havia sido decretado na véspera. A gente ouve agora a entrevista com a Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, ela que falou durante o News TMC explicando esse cenário.
Nada justifica o ataque à soberania de um outro estado, ainda que se tenha bases militares estrangeiras. Então, basicamente, o que a gente vê é uma dupla violação ao direito internacional. Uma primeira violação quando, de fato, os Estados Unidos atacam o Irã, porque justamente é uma invasão à soberania. E o segundo ponto, quando o Irã dá essa resposta à agressão armada para um terceiro país, ainda que seja uma base militar de outros estados. Só a gente precisa lembrar, né, que o próprio Qatar falou que esse respingo desse ataque à base militar dos Estados Unidos e seu território acabou ferindo 3 pessoas. Então, nada justifica esse ataque. Basicamente, o que eu estou querendo falar é que o Irã teria, sim, um direito, segundo o direito internacional, a resposta à agressão armada estrangeira para esse país que ele atacou, ou seja, Estados Unidos. Mas não, de fato, a esses outros estados que compõem a regionalidade iraniana. Então, existe, sim, também uma ilicitude advinda do governo de Teerã.
Dos ataques entendemos, portanto, né, que não existe essa legalidade, né, professora? Agora, sobre respaldo legal para bloquear, por exemplo, o Estreito de Hormuz, que é uma rota de navegação comercial internacional importantíssima, o Irã tem esse respaldo ou essa medida também é considerada outra violação aí das regras globais?
Pois é, Tiago, aí é uma dupla discussão. Uma primeira discussão pautada na soberania territorial do Irã e uma segunda discussão em relação justamente a um tratado que existe na sociedade internacional que impossibilitaria esses estados se fecharem estreitos, se fecharem canais que seriam vitais para a sociedade internacional, o que é de fato o Estreito de Hormuz. Só que o que acontece? O Irã, ele não faz parte desse tratado. Então, em contrapartida, ele não precisa cumprir justamente com que não se tenha esse fechamento do Estreito. E aí a gente vai justamente para a questão da soberania territorial. Se o Estreito faz parte, de fato faz parte do mar territorial iraniano, existe uma soberania atrelada à possibilidade sim do Irã fechar. Então, dentro dessa perspectiva, uma vez que o Irã não faz parte daquele tratado que proíbe o fechamento do Estreito, não existe legalidade, isso é importante destacar. Existe sim aí uma ferramenta, né? Vamos colocar um soft power do Irã em suas mãos que possibilita com que se tenha justamente esse fechamento ou esse não fechamento, e é uma arma de barganha muito bem estruturada do Irã nesse momento, há de se destacar.
Estamos falando com a Priscila Caneparo, ela que é doutora em Direito Internacional. E Priscila, com toda a sua experiência e também, né, por acompanhar esse assunto em específico já há muito tempo, que a gente vê acordo, desacordo, vai atacar, não vai atacar, se reuniram, cancelaram reunião. Ainda existem caminhos diplomáticos a essa altura do campeonato, ou mesmo alguns mecanismos internacionais capazes de dar uma freada nesse conflito, negociar esse cessar-fogo, ou é uma pauta cada vez mais distante?
Tiago, tem que existir um caminho diplomático, né? Porque o outro caminho é o caminho da aniquilação de um estado ou ambos os estados. Então, o que a gente vê é que a gente tem que ter uma estrutura para o diálogo. Quando eu falo estrutura para o diálogo, é justamente diminuir a tensão, diminuir justamente essas falas em relação a essas contradições, tanto do Donald Trump quanto de Teerã. A gente precisa destacar que, nesse momento, até então, a gente não teve nenhum acordo robusto em relação à questão nuclear iraniana. Inclusive, naquele acordo de cessar-fogo, né, naquele memorando de entendimento de Islamabad, era previsto que posteriormente seria destacado uma conversa, um diálogo, um acordo sobre o programa nuclear. Agora, justamente, o Donald Trump vem falar que foi descumprido um acordo em relação ao programa nuclear, é claro que o governo iraniano não vai querer sentar à mesa de negociação. Mas a gente precisa também pensar, esse sentar à mesa de negociação, feliz ou infelizmente, os Estados Unidos vão ter que fazer mais concessões do que o Irã. Por que eu digo isso? Porque para o Irã, esse momento de conflito tem fortalecido o regime. Um regime que desde o final do ano passado, até ocorrer, né, os ataques dos Estados Unidos em fevereiro, em 28 de fevereiro, fez com que tivesse em franca decadência. O que os Estados Unidos fez foi justamente relegitimar esse governo e justamente fazer com que houvesse um recrudescimento do apoio da população. Já em contrapartida, os Estados Unidos correm na contramão iraniana. Ele precisa acabar com esse conflito logo. Por quê? Porque os índices de aprovação do Donald Trump atingiram as menores médias históricas, tanto do primeiro quanto do segundo mandato. E isso pode trazer uma perda substancial em novembro, quando nós teremos as eleições de meio de mandato. Então, existe aí, né, uma balança que não se equilibra em relação aos interesses. Por isso que eu falo, para acabar esse conflito, a gente vai precisar, sim, maiores concessões do Washington.
Professora, para a gente encerrar, portanto, a gente viu aí países sendo atacados, né? Países vizinhos ao Irã por conta desse conflito. E se esses países, essas potências estrangeiras, a partir de agora, decidirem responder militarmente, queria saber de você quais seriam aí os limites impostos pelo direito internacional para evitar, né, professora, uma escalada aí sem controle. Existe essa possibilidade?
Existe sim, Thiago. A gente precisa entender que toda resposta à agressão armada estrangeira, ela pressupõe dois itens. Primeiro, proporcionalidade e razoabilidade. Quando eu falo nisso, a gente não pode vir atacar alvos civis, a gente não pode vir atacar a infraestrutura de outro estado e a gente não pode fazer um ataque que coloque a questão humanitária no centro, como foi, por exemplo, a resposta à agressão armada de Israel em relação ao ataque de 7 de outubro, né, de 2023 do Hamas. Isso é totalmente desproporcional. Isso já configuraria um crime de guerra, um crime contra a humanidade. Então, esses países têm que ter muita cautela em relação a essa resposta. Mas existe sim o direito. Aí a pergunta vem, qual seria a possibilidade? Atacar alvos militares, atacar infraestruturas, né, por assim dizer, nucleares. Aí sim, que não colocasse em risco a população como um todo, a gente poderia ter sim essa resposta, que seria legitimada pelo direito internacional.
E continuando nesse assunto, a gente fala agora sobre a recente escalada militar entre os países, né? Especialmente ali no Oriente Médio. E é claro, como eu estava falando antes, o pico do preço do petróleo tipo Brent, que é o principal referência internacional no mercado, atingiu $80.59 por barril. Diante da forte volatilidade, né? Hora sobe, hora desce, hora sobe pra caramba, o ministro da Fazenda confirmou que o fim do subsídio à gasolina, que seria anunciado nesta semana, foi adiado para a próxima. E a gente ouviu o Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, o CBE, durante uma entrevista no TMC 360. O Adriano analisou o tamanho do impacto e até quando o governo federal vai conseguir segurar o reajuste no combustível. Vamos ouvir.
Eu acho que poderia ser conduzido de outra forma. Eu já faço uma crítica, né, à questão de subsídio à gasolina, né? Eu acho que gasolina não tem sentido ter subsídio, porque gasolina é um produto que não afeta a baixa renda. Né? Além do mais, se você tivesse preço de mercado internacional na gasolina, se estimularia a troca de gasolina, por exemplo, por etanol hidratado. Eu acho que a medida que o governo deve tomar terça-feira no Conselho Nacional de Política Energética, uma medida correta, por exemplo, de aumentar a mistura de 30% para 32% de etanol anidro da gasolina, porque você reduz a importação de gasolina, né, e ajuda também a descarbonizar a frota. Então, a gasolina no mundo inteiro, ninguém subsidia a gasolina. A gente entende até no Brasil o subsídio ao diesel, né, porque é um produto que é o principal combustível para caminhões, né, para carga pesada, e acaba realmente impactando no produto final, dando inflação. Apesar que também o diesel, você teria alternativa, aumentar um pouco a mistura do biodiesel, estimular a troca do diesel pelo próprio gás natural, pelo biometano, se você tivesse competitividade de preços. Agora, quando você subsidia esses produtos, acaba que você tira a competitividade dos outros energéticos, né, que inclusive são menos poluentes e poderiam reduzir a importação. Agora, o governo está nesse momento, né, que a gente sabe, de eleição, né? Então, eleição é complicado, né? Porque o governo também parte do pressuposto que essas medidas ajudam a não perder voto, né? Mas o fato também, a gente já conversou aqui algumas vezes, é que apesar da subvenção que está chegando a quase R$300 bilhões, o preço na bomba não caiu, né? Por que não caiu? Porque você tem aquele erro original, né, aquele pecado original, que são as defasagens, né? Então, a defasagem de diesel, de gasolina para o mercado internacional continua muito alta. Então, no fundo, essa política de subvenção foi muito mais para reduzir os prejuízos da Petrobras de vender gasolina e diesel abaixo do mercado internacional do que reduzir o preço para o consumidor final. Então, vamos ver o que vai acontecer. Acho que o governo está esperando se o preço vai voltar a subir, não vai voltar. O fato também que o mercado de petróleo está muito desorganizado, né? Esse negócio dessas idas e vindas na guerra, no conflito do Irã, né? O presidente Trump acorda de um jeito, dorme de outro. E também tem outros efeitos, né? Durante a guerra houve também, por parte da China, por exemplo, da Europa, um aumento de estoques de petróleo nesses países, e eles estão também colocando esses estoques para fora, também para evitar impacto maior de preço, estão colocando isso, também mexe com o preço, né? Mas, na minha opinião, para concluir a tua pergunta, não me parece que esse preço volta a $90. Acho que esse preço vai ficar aí flutuando na casa de $72, $75, $78, a não ser que realmente a guerra volte a acontecer de uma maneira muito forte e com um fechamento, por exemplo, outra vez total do Estreito de Hormuz.
Adriano, me parece que há duas situações que são contraditórias, mas que se complementam neste momento. Me corrija se eu estiver errada. É o mundo se acostumando a essa instabilidade, tentando se adaptar à instabilidade e, ao mesmo tempo, não tendo alternativas para a imprevisibilidade em relação ao que acontece no Oriente Médio. Então, de um lado, nós já entendemos que a situação não vai se resolver tão facilmente como seria esperado por parte de um governo dos Estados Unidos, que já anunciou tantas vezes o cessar-fogo. Já entendemos isso, mas também já entendemos que nos faltam alternativas. No meio, o que poderíamos fazer?
Você falou bem, né? Acho que o mundo está numa volatilidade política muito grande, né? Nesse conflito aí do Irã. O presidente Trump é uma pessoa muito imprevisível, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer de hoje para amanhã. Agora, o fato também é que hoje não interessa, nesse momento, petróleo muito caro, $90, nem para os Estados Unidos, nem para o Irã, né? Nem para o mundo, porque também os Estados Unidos só vai ter uma eleição aí em novembro, né? Que é importante para o presidente Trump. E a gasolina voltar lá a $4, $4.50 o galão não é bom para a população. Acaba também aumentando a inflação, que pode prejudicar nas eleições de novembro. Por isso eu estou falando que me parece que esse preço vai ficar aí oscilando entre $70, $75, $80 o barril. Agora, o que me preocupa também, em termos até de Brasil, não é só essa instabilidade do preço do barril. Está acontecendo outro evento muito importante na Rússia. A Ucrânia tem atacado refinarias na Rússia, e a Rússia nos últimos anos, principalmente depois do início da guerra com a Ucrânia, quando ela sofreu muitas sanções, ela se transformou no maior exportador de óleo diesel para o Brasil. Hoje o óleo diesel da Rússia é o principal produto que entra no Brasil importado, porque a gente, como a gente já conversou aqui, a gente importa hoje entre 25% a 30% de diesel. Então a Rússia está parando de exportar diesel, né? Ela está deixando o diesel para atender o mercado interno. Isso pode também ter um efeito muito grande no preço do diesel no mercado internacional, o que vai afetar muito o Brasil, pelo fato da gente ser importador de diesel. Então, tudo isso que a gente está conversando mostra uma desorganização e uma imprevisibilidade, como você falou. Agora, o Brasil é um país que tem uma vantagem comparativa de ter substitutos, né, para essas fontes, né, ou substitutos que atenuem um aumento de consumo dessas fontes. O problema todo é que a gente não consegue, né, a gente tem uma dificuldade enorme no Brasil de transformar de olhar as nossas vantagens comparativas e não transformá-las em desvantagens comparativas, né? Essa que é o nosso problema. Então a gente deveria, né, se preparar nesse momento dessa imprevisibilidade que está acontecendo no mercado internacional, geopolítico, em torno do petróleo, para a gente fazer uma política, né, de substituição de gasolina, substituição de diesel, diversificação, né, de fontes brasileiras que a gente tem, para a gente estar preparado para enfrentar melhor essa crise e também preparado para enfrentar crises futuras.
E falando aqui dos preços, a gente começou aí em janeiro, fevereiro, com o barril de petróleo oscilando na faixa dos 70 60 dólares. Em março, a gente chegou a bater 138 dólares. Na verdade, no começo de abril. Então, fala assim, volatilidade, bota volatilidade nisso. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, a gente fala também de alguns, ainda hoje a gente vai falar sobre alguns jogos que estão acontecendo aí no Brasil, inclusive, por exemplo, o Corinthians que empatou com o Cascavel, com o meu Cascavel, lá na minha cidade de Cascavel em 1-1, que absurdo, né, Samuca? A gente teve também Flamengo e Benfica, em que o Prestiani, o jogador racista da Argentina, do Benfica, não foi poupado, digamos assim, pelos jogadores do Flamengo. Nesse momento também Cruzeiro e Grêmio. Grêmio fazendo a gente passar raiva, como sempre. E daqui a pouco a gente volta então com muito mais notícia pra você.
Sabe onde o grito de gol chega antes? Aqui, na TMC. Sem atraso, sem delay.
Copa, na TMC é Copa, pra você saber bem antes.
Antes do vizinho gritar, antes do grito acontecer, antes do rojão estourar, antes da galera saber.
Você sabe,
na TMC,
você sabe,
é Copa pra você.
Você sabe, na TMC,
tem bem mais pra você.
Copa do Mundo FIFA 2026 é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou convênios a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC.
Quem escuta, sabe.
Transamérica.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um bladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Já de volta com as principais notícias do dia, a justiça manteve a prisão temporária de investigados por um esquema criminoso que teria movimentado cerca de 100 milhões de reais em 2 anos. Do Recife, o repórter Kennedy Lacerda traz mais informações.
A decisão foi tomada durante a audiência de custódia no Piauí. O caso envolve pessoas presas em uma operação da Polícia Civil contra crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Entre os investigados está o trader Douglas Fonseca, apontado pelas autoridades policiais como líder da organização, que, segundo as investigações, teria feito mais de 70 vítimas em apenas 2 anos. Ele oferecia investimentos com promessa de rentabilidade de até 10% ao mês. O modelo de negócios funcionaria como uma pirâmide financeira. De acordo com as diligências, o grupo utilizava as redes sociais para transmitir uma imagem de sucesso e atrair os investidores. As autoridades afirmam que a ostentação de viagens, carros de luxo e uma suposta atuação consolidada no mercado financeiro fazia parte da estratégia para conquistar a confiança das vítimas. Ainda segundo as autoridades, parte dessa ostentação era forjada. As investigações apontam que o trader se deslocava até aeroportos para registrar imagens ao lado de aviões sem ser proprietário das aeronaves e utilizava um sistema manipulado para simular lucros e resultados de investimentos. Durante a operação foram apreendidos 11 veículos, entre eles carros de luxo, além de armas de fogo, documentos, relógios e joias. Os agentes também interditaram um escritório que seria utilizado pelo grupo para praticar os crimes. Os contratos e demais documentos recolhidos serão analisados para identificar outros envolvidos e localizar novas vítimas.
Gente, vamos começar aqui. É, investimento que rende 10% ao mês, eu não sei. É assim, idôneo, tá? Nunca vi, nunca verei. Então, 10% ao mês em rendimento, tem que abrir teu olho, já começa por aí. Segundo, ah, mas os donos lá, né, os traders têm... vivem uma vida de ostentação, Ferraris e Porsche. Você sabia que dá pra alugar carro de luxo? Você consegue alugar por dia. Você pode ir lá alugar. E o que esses caras fazem? Eles alugam uma Ferrari por um dia e todos eles dividem ali o valor. E aí eles fazem fotos e vídeos o máximo que eles puderem. Eles levam até roupa diferente. É isso mesmo que acontece. Porque aí parece que o cara, né, tá usando a Ferrari em vários momentos. É o mesmo princípio de influenciadores que postam ali fotos em hotéis caríssimos de luxo. Eles fazem a mesma coisa. Eles se reúnem ali nos 10 influenciadores, alugam, né, o quarto, reservam o quarto de hotel luxuosíssimo e levam um monte de roupa. Porque aí eles fazem as poses deles ali e a galera acredita que realmente eles têm muito dinheiro. E aí é assim que eles conseguem ostentar uma vida que eles não têm. E aí você lá, olha, poxa, 10% de lucro, né? 10% ao mês de rendimento. Essa galera aí viajando, indo pra não sei aonde, ficando em hotel caríssimo, usando carro de luxo, ah, deve ser bom. É nada, minha gente, é tudo enganação. Rede social, você tem que pensar duas vezes, ainda mais agora em tempos de IA, às vezes não precisa nem alugar a Ferrari, né? Você consegue fazer um vídeo de você andando de Ferrari que pouca gente vai acabar desconfiando. Bom, vamos trazer agora uma agenda cultural para você neste domingo. Olha, o Festival Itália Moderna está no segundo dia de evento, vai até às 9 da noite. A Clara Castilho, repórter da TMC, passou por lá e conta mais para você.
Mais de 50 expositores trazendo o melhor da gastronomia italiana, música ao vivo com bandas tradicionais e a tradicional pizza da uva são algumas das atrações do Festival Itália Moderna, que traz um pedacinho da Itália aqui para a capital paulista. O evento é gratuito e reúne gastronomia, música, cultura e experiências típicas italianas para toda a família. O evento acontece no final de semana do dia 11 e 12 de julho, das 11 às 21 horas, no Memorial da América Latina, na Barra Funda. O festival apresenta uma Itália além dos estereótipos tradicionais, onde o público pode degustar uma série de receitas contemporâneas de massas artesanais, pizzas, paninis, focaccias, carbonara, doces típicos como gelatos, tiramisu e cannolis, além também de uma seleção de vinhos e coquetéis italianos espalhados em estandes. O destaque do evento é a feira sem glúten, pensada para o público que ama comer uma massa, mas que possui restrições alimentares. Além de ter também opções veganas e espaço pet friendly. O chefe Marco Xavier, da Pizzaria 1900, uma das mais antigas de São Paulo, já vendeu mais de 1000 pizzas e as expectativas para o domingo são grandes.
Por volta de 2.700 pizzas. Então a gente está fazendo tudo na hora, abre a massa na hora, monta a pizza na hora, assa e entrega para o cliente.
É, tá acabando, mas dá tempo pra te passar por lá. E, gente, o presidente da FIFA, o Infantino, né, o Gianni Infantino, você já achou que esse ano a Copa tava com muita seleção? Pois bem, ele afirmou que a entidade, a FIFA, vai analisar a possibilidade de ampliar a Copa do Mundo para 64 seleções. Isso ele falou em entrevista a um portal suíço, que vai debater esse tema após o Mundial agora. Então, para chegar a 64, seriam 16 equipes a mais do que esse formato atual. Então, realmente, ele quer fazer essa análise, pelo menos para 2030, poder ter mais seleções. Atualmente, a Copa do Mundo tem 48 times, né? O formato estreou na edição deste ano, ampliando já em 16 o número de participantes em relação aos mundiais disputados entre 98 e 2022. O presidente da FIFA analisou a mudança como um enorme sucesso, que pode abrir espaço, então, para que a entidade avalie um novo aumento no número de equipes, né? E esse aumento, a gente lembra, trouxe para a gente surpresas, como, por exemplo, Cabo Verde, que estreou em Copas do Mundo em 2026, foi uma das grandes histórias do torneio, saiu invicta, né? Não perdeu em nenhum momento, assim, no tempo normal. Então é isso, a gente está aí com essa expectativa, então, de aumentar ainda mais o número de seleções para 2030. E continuando aqui no noticiário, a gente traz uma informação que a gente nunca gostaria de dar, né? Pernambuco registrou mais de 36 mil casos de violência contra a mulher só no primeiro semestre deste ano, uma alta de quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado. As informações com o repórter Kennedy Lacerda.
Em média, Pernambuco contabilizou aproximadamente 199 casos por dia no primeiro semestre. Isso significa que a cada hora, cerca de 8 mulheres sofreram algum tipo de violência, entre agressões físicas, psicológicas, morais, patrimoniais ou sexuais. Os números apontam, em média, cerca de 6 mil vítimas por mês. Apesar do crescimento dos registros de violência contra a mulher em Pernambuco, os casos de feminicídio apresentaram queda. De acordo com a Secretaria de Defesa Social do Estado, foram contabilizados 37 crimes desse tipo no primeiro semestre de 2026, contra 51 no mesmo período do ano passado. Uma redução de aproximadamente 27%. O caso mais recente e que tem chamado bastante atenção envolve uma jovem de 26 anos, do município de Capoeiras, no Agreste Pernambucano. De acordo com as informações, o principal suspeito é o companheiro da vítima. Ele teria usado uma arma de fogo para cometer o assassinato. O homem fugiu após o crime. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado como feminicídio.
Bom, e uma camisa comemorativa dos 1000 gols de Pelé e também uniformes da seleção brasileira autografados pelos elencos das Copas do Mundo de 2018 e 2022 estão entre os itens recuperados pela Polícia Civil após uma ação na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A reportagem é de Gustavo Celema.
Uma camisa comemorativa dos 1000 gols de Pelé e uniformes da seleção brasileira autografados pelos elencos das Copas do Mundo de 2018 e 2022 estão entre os itens recuperados pela Polícia Civil após ação na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio. A coleção também contava com bolas assinadas por estrelas da NBA e cards. Algumas dessas peças possuem valor individual superior a 50 mil reais e despertam grande interesse entre colecionadores. Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido enquanto tentavam vender os itens que foram obtidos por meio de um esquema de fraude eletrônica. O trio foi encontrado pelos agentes na sexta-feira, em um shopping movimentado da região. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram no início do mês, após representantes da plataforma especializada na venda de memorabilia procurar a delegacia para denunciar uma sequência de compras realizadas com cartões de crédito fraudulentos.
E o que era para ser uma viagem tranquila acabou num baita susto para os passageiros de um ônibus que pegou fogo na BR-251 em Salinas, no norte de Minas Gerais. Quem acompanhou o caso e traz mais informações é o repórter Murilo Luiz.
Um ônibus interestadual com 41 passageiros ficou completamente destruído após pegar fogo na madrugada deste domingo na BR-251 em Salinas, no norte de Minas. Apesar do susto, todos conseguiram deixar o veículo antes que as chamas se espalhassem e ninguém ficou ferido. Um verdadeiro alívio para quem estava na viagem. O incêndio aconteceu por volta das 3h30 da manhã, no quilômetro 290 da rodovia, enquanto o ônibus seguia no sentido São Paulo. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, o fogo já havia tomado toda a estrutura do coletivo. A Polícia Rodoviária Federal também acompanhou a ocorrência e as causas do incêndio ainda serão investigadas. Um acidente gravíssimo, mas que ainda bem, ninguém ficou ferido.
E na economia, a inflação de junho desacelerou para 0,16%, vindo bem abaixo do 0,31% que o mercado projetava. No acumulado de 12 meses, a inflação está em 4,64%, o que significa que pelo segundo mês seguido o país estourou o teto da meta estabelecida, que é de 4,5%. Em entrevista para a TMC, o analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano, comentou os principais destaques que influenciaram no IPCA de junho.
A gente tinha visto a prévia, né? Na verdade a prévia, o IPCA 15, havia sinalizado um comportamento um pouco mais elevado, e aí depois quando nós completamos a coleta dos 30 dias, nós percebemos que na verdade houve um arrefecimento, né? Então o índice de fato veio menor do que muitos dos operadores de mercado imaginavam e veio menor do que a prévia. Então realmente acredito que ainda seja um pouco difícil, mas evidentemente, como você bem destacou, né? A gente ainda está aí acima da meta de inflação, né? Os números sinalizam isso, né? Mas vai depender dos comportamentos dos próximos meses, né? Então a gente tem alguns itens que apresentaram baixas significativas, né? E ainda há uma instabilidade com relação ao comportamento dos combustíveis, né?
E quais são os elementos dos próximos meses que podem influenciar os índices? Nós estamos falando de elementos que são minimamente previsíveis e elementos com certeza que também têm um quê de imprevisível, como eu imagino a guerra no Oriente Médio.
Tem, né? De fato, a gente tem essa questão da imprevisibilidade, que são esses preços administrados, e aí tem a questão específica do petróleo, né? Então, a gente não sabe quais serão os desdobramentos, então, a própria política do governo com relação a possíveis subsídios no setor, então, esse é um dado um pouco mais complicado. Agora, no caso do Grupo Alimentos, né? Então, o Grupo Alimentos há uma previsibilidade um pouco maior, o comportamento das safras, a gente tem o próprio comportamento da estiagem das carnes, que tem um peso significativo no índice de preços, né? Então, como a gente está tendo, pelo menos no caso do clima, uma situação menos adversa com relação ao clima, como nós observamos em anos anteriores, é possível que no caso do grupo alimentação, a gente consiga trazer o índice para patamares um pouco mais comportados, né? Agora, a gente depende desses outros fatores e, evidentemente, no caso do petróleo, impacta diretamente nos alimentos. Então, tem uma série de itens no grupo alimentos que são muito suscetíveis ao comportamento do petróleo por conta da questão dos fretes, né?
Agora, Jefferson, para concluir aqui, bolso de quem está nos acompanhando agora, já está sentindo, vai sentir mais, médio prazo, curto prazo, como é que é isso?
No caso, especialmente da população que ganha menos de 5 salários mínimos, ou seja, a grande massa, há alguns itens que pesam, né? Que pesaram, por exemplo, a gente teve no caso do grupo saúde, né? Convênio médico, no caso específico do grupo alimentação, né? A população acaba sentindo um pouco mais. E também vale lembrar que apesar do índice ter ficado em 0,16, vale lembrar do grupo habitação. Então, o grupo habitação, em específico a energia elétrica, continua a incomodar por conta da bandeira amarela. Como a gente ainda está entrando no processo de estiagem um pouco mais profundo, a gente pode ter uma migração dessa bandeira e o grupo habitação pode vir impactar um pouco mais o índice de preços e aí, de modo direto, a população que tem menores rendimentos.
E, continuando por aqui, lembra da história da jovem que foi mordida por um tubarão no Recife? Foi na praia de Boa Viagem, foi mordida na perna, se não me engano. Ela teve alta hospitalar, faz um mês já que ela estava internada. A gente sabe ali que o Recife é uma área onde habitam muitos tubarões, né? E ela foi atacada por um deles. E o Kennedy Lacerda fala melhor sobre essa história.
Marcela Vitória, de 19 anos, estava hospitalizada desde o dia 1º de junho. A estudante de Direito chegou a ficar na unidade de terapia intensiva. Ela passou por duas cirurgias e iniciou o processo de reabilitação. O tubarão mordeu a perna da vítima, o que causou a perda imediata do membro. Agora, de acordo com a família, ela seguirá o tratamento em casa, com acompanhamento médico e fisioterapia. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a jovem aparece sorrindo ao deixar o hospital em uma cadeira de rodas. No dia do ataque, Marcela estava na praia acompanhada por parentes e amigos, quando foi mordida por um tubarão-tigre. A estudante recebeu os primeiros socorros ainda na areia, por um médico que passava férias no Recife. Chama atenção que um dia antes do caso de Marcela Vitória, outro incidente havia sido registrado no Grande Recife.
João Lucas, de 11 anos, foi mordido por um tubarão cabeça chata na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O menino teve a perna direita amputada, também passou por tratamento e já recebeu alta. Pernambuco concentra o maior número de incidentes com tubarões no país. Dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT, apontam que desde o início da série histórica, em 1992, já foram registradas 84 ocorrências no estado.
É, e vamos falar de penduricalhos? É, o STF mandou derrubar tudo quanto era penduricalho, né? Essas coisinhas a mais aí. Que o funcionário público, digo, né? Tribunal de Justiça, enfim, recebiam. Mas mesmo assim, em Minas, o TJ chegou a pagar quase 800 mil reais para um único servidor no mês de junho. Não, peraí, deixa eu ler de novo, tá? O Tribunal de Justiça de Minas chegou a pagar quase 800 mil reais para um único servidor no mês de junho. É brincadeira? Não é não, minha gente. E quem traz os detalhes é o Bruno Marum, de Belo Horizonte.
O levantamento mostra que pelo menos 98 servidores do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais receberam valores líquidos acima do teto remuneratório de R$78.822, estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para magistrados, procuradores e promotores de justiça. O maior pagamento, ouçam bem, foi de R$767.000 pagos a um oficial de apoio judicial, cujo salário base é de cerca de R$25.000. Em seguida, aparecem dois oficiais judiciários com vencimentos mensais de aproximadamente R$19.000 e que receberam R$583.000 e R$531.000, respectivamente. Ao todo, 14 servidores receberam mais de R$300.000 cada um apenas no mês de junho. Entre os beneficiados estão juízes, desembargadores e servidores administrativos. Dos 98 casos, 15 são magistrados, um é pensionista de juiz e os outros 82 ocupam diferentes cargos no quadro do Tribunal Mineiro. Em nota, o TJ aqui de Minas Gerais informou que as novas regras definidas pelo Supremo Tribunal Federal, por enquanto, se aplicam apenas aos magistrados e que estão sendo cumpridas pelo tribunal aqui do nosso estado. Ainda segundo o TJ Mineiro, os pagamentos acima do teto são resultado de verbas indenizatórias e valores retroativos, todos eles previstos em lei.
Olha que maravilha. Imagina você ganhar num único mês 800 mil, quase. Além do seu salário. É brincadeira, tem que rir, né? Vamos falar de Copa do Mundo? Quando você ouve essa musiquinha, você sabe, né? Que é a Copa na TMC. Tá quase deixando saudade, gente. Já tô sofrendo, mas ainda tem. Ainda tem bastante coisa. Direto de Nova Jersey ou New Jersey, o repórter Leandro Budakian traz informações sobre a Copa do Mundo, que, como eu falei, se encaminha para a reta final com os jogos da Semi nesta semana. Fala, Budakian.
Voltando aqui de Nova Jersey para falar mais da Copa do Mundo, que está chegando ao seu final, definidas as duas semifinais nessa semana, terça e quarta-feira, os duelos. Na terça-feira vamos ter uma grande partida entre França e a seleção da Espanha. Duas das principais candidatas ao título se enfrentam terça-feira em Dallas e na quarta-feira em Atlanta, a outra semifinal entre Argentina e Inglaterra. Um duelo recheado de história, não só no futebol, né, como na Copa de 86, a mão de Deus, la mano de Dios de Maradona, mas também toda a questão das Malvinas. Do outro lado, França e Espanha, um duelo também, né, muito importante, muito difícil de prognóstico por conta das duas, talvez, principais seleções europeias. E quem está muito feliz com tudo isso é a FIFA, porque quando a FIFA altera o regulamento, especialmente nos confrontos e do sorteio nos grupos aqui da Copa do Mundo, era visando justamente, né, que as quatro seleções mais bem ranqueadas pudessem fazer na semifinal, ficando na primeira colocação como todas ficaram,
né? Então, naturalmente, Argentina, Espanha, França, Inglaterra, nessa ordem, as quatro líderes do ranking da FIFA farão as semifinais aqui da Copa do Mundo. A grande final acontece aqui em Nova Jersey no próximo domingo, 16h, horário de Brasília, 15h aqui, com duas das seleções que sobrarem nessa disputa, que a TMC, claro, vai trazer toda a cobertura. Os dois jogos com transmissão da TMC, terça e quarta-feira, esses duelos para definição da grande finalíssima da Copa do Mundo. Um abraço para vocês, boa sequência. Nós voltamos a qualquer momento aqui com mais informações da Copa do Mundo.
Valeu, Lele. E ó, já dando um servição para você. Por causa do jogo, terça e quarta, não teremos o link TMC. Puxa um. Ah, vai, puxa. Isso. Eu que tenho que jogar confete em mim mesma. Não temos link TMC, não temos o Paulista 2 para quem é de São Paulo. Só na terça e quarta. Depois a gente volta com tudo. Mas amanhã tem, hein? Eu, Mayara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez com você. Estamos morrendo de saudade. Porque afinal, né? Tivemos vários jogos aí. Não estivemos no ar. Por exemplo, ó, Alessandro, não tô mentindo, não. O Alessandro mandou. Mayara, faz tempo que não ouço você aqui, que não mando mensagem, mas estou na escuta. Beijo para você, Alessandro. Querido Alessandro, sempre participa aqui com a gente. Bom. Falando de esporte, vamos falar de tênis, porque o italiano Jannik Sinner derrotou o Zverev na final de Wimbledon, com parciais de 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Foi um início ali bem equilibrado, teve dois tie breaks, mas o italiano teve mais domínio no terceiro e quarto sets e fechou a partida sem ceder nenhuma quebra de serviço. Número 1 do mundo faturou o quinto título de Grand Slam, agora tem dois Australian Open em 24 e 25. Um US Open em 2024 e dois troféus de Wimbledon, 2025 e agora 2026. No currículo, na atual temporada, também conquistou os Masters 1000 de Roma, Madrid, Monte Carlo, Miami e Indian Wells. O cara não tá fácil, não. No feminino, a brasileira Luiza Stephanie ficou... É Stephanie ou Stefani, ô Samuca? Vem me corrigir aqui. Ficou com o vice-campeonato de duplas femininas em Wimbledon, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. Ela foi derrotada na final pela chinesa Guo Hanyu e pela francesa Cristina Minda... Opa, vamos lá. Cristina... Olha lá, gente, meu Deus. Vamos lá. Cristina Inma... Não consigo. Me ajudem, ouvintes. Imladenovic. Cristina Imladenovic. Ah, sei, por 2-0, com parciais de 6-3 e 7-5. Gente, jornalista também é humano, né? Não tinha visto esse nome da francesa antes pra poder... né, falar direitinho. Apesar da derrota, o resultado marca a melhor campanha de Luiza na chave de duplas femininas do tradicional torneio inglês. O Wimbledon é um dos quatro principais campeonatos do tênis mundial, que são, como eu disse ali, os grandes lãs. E só pra terminar rapidinho, pela final feminina individual, a Linda Noskova derrotou a Carolina Muchová em uma final entre atletas da República Tcheca e conquistou aí o título de Wimbledon aos 21 anos. A tenista levantou o seu primeiro troféu de Grand Slam da carreira. Daqui a pouco a gente volta com mais notícia aqui na TMC para você.
Fala, meu povo, Copa do Mundo rolando, mas a Série C do Brasileirão continua com tudo, hein? Toda essa emoção você acompanha com exclusividade no canal do Benja no YouTube. E aqui não tem clubismo, não. Tem todos os jogos para todos os torcedores. A Série C do Brasileirão, do jeito que você quer no canal do Benja. Aqui se vive o futebol de verdade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha.
Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar a sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para a TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para a TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
A gente agora vai pro TMC Dinheiro, mas deixa eu só corrigir então. A brasileira é a Luísa Stefani e a francesa, agora eu vou falar de uma vez, Cristina Mladenovic. Obrigado, viu, Marcos Pera?